Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos. Bom dia. São 10 horas e 10 minutos. Meu nome é João Henrique Marques e apresento mais uma edição do Mesa Redonda da Facos, que hoje tem como tema Santos, uma cidade para todos. Bom, a Constituição de 1988 aprovou uma série de direitos no sentido de viabilizar a inclusão social dos portadores de necessidades especiais. O artigo 7, por exemplo, cita o tratamento igual para a pessoa portadora de deficiência. Já o artigo 37 determina a reserva de empregos públicos para os deficientes que atendam às exigências do cargo. E, por fim, o artigo 244 é sobre a adaptação dos lugares públicos e dos transportes coletivos, além de muitos outros artigos, é claro. E para discutir este assunto, eu tenho aqui do meu lado Luciano Marques de Souza, que é o presidente do CONDEF, o Conselho Municipal para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Bom dia, Luciano.
Bom dia.
Representando a Secretaria de Obras, está aqui o engenheiro Nilson Barreiro. Bom dia, Nilson.
Bom dia.
E ao seu lado, representando a Prodesan, o Departamento de Arquitetura, o Tiago Mogero. É isso, Tiago?
Isso, bom dia.
Bom, são mais de 25 milhões de portadores de deficiência no Brasil. E só em Santos já são mais de 50 mil. Segundo esses artigos citados, agora há pouco, estamos longe dessas obrigações em nossa cidade, Luciano?
Na realidade, não podemos esquecer que isso aqui é Brasil, né? E o Brasil está sempre atrasado com relação aos países de primeiro mundo. Então, assim, Santos ainda é uma cidade que vem avançando nessas discussões, né? Eu acredito que a acessibilidade e a garantia do direito do deficiente, ela se dá justamente quando se promove discussões. Então, primeiro, parabenizar aí a Rádio Facos pela oportunidade que nos dá, tanto ao Conselho como os técnicos da Prefeitura, de debater o assunto, de falar e levar essa informação que é muito importante para toda a sociedade.
Uhum. Agora, com relação às obras, Nilson, gostaria de perguntar se elas existem, elas avançam, como é que elas estão assim? Elas estão paradas ou é um progresso? As obras estão sendo feitas para as beneficiárias deficientes?
A gente recebe os projetos que vêm da Prodesan e eles já vêm já com alguma parte da acessibilidade já pronta para isso. No andor da obra, a gente já prepara isso e discute também junto com o pessoal desse exercício para melhorar o que já está pronto lá.
Né? Certo. E quais são as queixas maiores assim, que vocês passam para o pessoal lá de cima para que possam realizar, continuar em relação às obras, serviços públicos aqui da cidade?
Olha, na realidade, falta uma conscientização, né? A gente percebe, e o problema começa justamente na própria faculdade, na formação do profissional. Então, falta essa informação. As pessoas ainda desconhecem a 9050, a gente percebe técnicos, inclusive famosos, conceituados na cidade, fazendo projetos na parte privada, né? Fazendo projetos sem nenhuma acessibilidade. A gente vê prédios novíssimos, né, que já estão bem depois da Constituição, sem nenhuma acessibilidade. Então a gente percebe que, independentemente de ser um técnico, um arquiteto, um engenheiro famoso ou recém-formado, falta a informação, né, que é, na nossa opinião, a conscientização. E é esse o trabalho maior que o Conselho tem, né, de promover seminários, conferências, enfim, para que o maior número de pessoas, técnicos, professores, alunos, tenham consciência, tenham informação sobre a 9050 e aí a coisa acontece naturalmente. Por exemplo, a gente percebe hoje a vontade, né, de um modo geral, da sociedade, eu estou falando especificamente de Santos, de promover a acessibilidade. O que acontece ainda hoje é as pessoas fazendo rampas, só para citar um exemplo, né?
Uhum.
Fazendo rampas com muita inclinação. O que significa isso? Significa que aquele empresário teve a vontade de promover a acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, deficientes físicos ou com grave dificuldade de locomoção ao seu estabelecimento. Porém, né, lhe faltou toda a informação técnica, né, que ele não sabe onde procurar, né, e o Conselho é um dos órgãos que pode estar informando isso, levando para ele a norma e mostrando para ele como deve ser feita uma rampa. Então, não adianta você fazer uma rampa com 20% de inclinação, e aí eu tenho que ser empurrado, né, ser ajudado por alguém. A acessibilidade prevê, basicamente, o maior índice de independência possível àquele cidadão. Então, fazer uma rampa com 20% de inclinação significa nada, na realidade, né? Porque eu vou ter que continuar pedindo favor. Me ajuda a subir aqui que eu não consigo. Então, a rampa e nada acaba sendo a mesma coisa. Então, falta, e essa nossa grande queixa, na realidade não é uma queixa, né? É um trabalho nosso. Levar para a prefeitura, os técnicos da prefeitura e o pessoal da parte privada, essa conscientização, essa informação que falta, né, com relação a 90-50, como se proceder.
Agora, já que você falou dessa desinformação do público, você poderia explicar para a gente, por favor, para os ouvintes, o que é a 90-50?
A 90-50 é a NBR 90-50, é um capítulo especial da Associação Brasileira de Normas Técnicas que normatiza toda a como se promover a acessibilidade, desde uma simples rampa até a colocação de linhas guias, né, ou piso tátil direcional, piso tátil de alerta para o deficiente visual, como fazer um banheiro, altura de vaso sanitário, altura de pia, altura de barras, enfim, essa norma, a altura de botoneira de semáforo, altura de botoneira de elevador, enfim, tudo trazendo bem específico para que possa promover aí uma maior circulação com maior independência das pessoas com deficiência, aí em particular o deficiente físico, principalmente o usuário de cadeira de roda, e também o deficiente visual, que também tem grave dificuldade de se locomover no meio urbano, nos equipamentos internos. Isso também passa pela questão do transporte coletivo também adaptado, né, que também é um fator bastante significativo. Sem o transporte não se vai a lugar nenhum, consequentemente, se você tem acessibilidade dos lugares, mas você não consegue chegar até ele, acaba o cara não sai nem de casa, essa é a verdade.
Certo. Agora, Thiago, você que representa o Departamento de Arquitetura da Prodesan, quais são os passos? Vocês recebem lá muitas propostas, você tem as ideias para contribuir com os deficientes?
Bom, na realidade a gente, lá no departamento, somos em 9 arquitetos, né? E nós desenvolvemos projetos a pedido da prefeitura, então nós temos diversos projetos aí, alguns em obra, alguns executados. Eu vou citar como principal deles a ciclovia da Orla da Praia.
Uhum.
E, então, eu gostaria de comentar que os arquitetos, eles, apesar de, como o Luciano comentou, não ter, por exemplo, uma cadeira específica no curso de graduação que trata de acessibilidade, mas individualmente a gente sabe que a classe está muito preocupada com isso e até coletivamente o próprio conselho de classe, que é o CREA, ele costuma promover eventos e discussões, debates, fóruns sobre o assunto, mas como o próprio Luciano comentou, nós estamos ainda engatinhando nesse sentido, né? O Brasil, apesar dele ser subdesenvolvido, vamos dizer assim, nós temos algumas discussões do Brasil são de ponta, sim, não é? Em outras áreas, né? Nessa área nós ainda não temos vamos dizer assim, essa disponibilidade, essa tecnologia em termos de estar podendo implementar um edifício 100% acessível ainda. Nós não temos ainda esse norteador, tá certo?
Uhum.
Mas é lógico que nós buscamos, então nós estamos conscientizados com as dificuldades, e daí eu vejo que existem dois pontos. Quando a gente busca fazer um projeto de reforma, nós temos alguns entraves. Às vezes você tem dificuldade física de estar colocando um equipamento adequado. No caso, por exemplo, de uma rampa, você tem que vencer uma rampa, um desnível com uma rampa que tem uma metragem X, e às vezes você não tem esse espaço disponível. Então nós buscamos outras alternativas. Você tem hoje já elevadores para deficientes físicos. Não vou nem falar só em deficientes físicos, também tem outras alternativas para deficientes visuais, todos os tipos de deficientes. Então a gente busca até soluções que às vezes até nós temos aí entraves de problemas monetários, né? não ter as dados suficientes, mas nós buscamos soluções. E nos projetos novos, que são concebidos desde o início, que não são reformas, não são prédios existentes, nós buscamos, acoplar no projeto já essas, essas alterações, essas não seriam alterações, né? Seriam essa, esse meio de... não é nem adequação, porque é uma coisa nova. Então, essa a gente já está usando esse espírito de que, por exemplo, o projeto tem que ter uma escada e ela tem que ter uma rampa também. Sim. Ou ela vai ter uma rampa em vez da escada, se possível. É o que a gente busca.
Sim.
Então, você pode ver que... não seria o caso, se a gente fosse analisar, tem alguns projetos que já eliminam, a maioria já novos já estão eliminando escadas na entrada. Você já começa a ter a rampa, que é uma coisa universal.
Certo. Agora, então, você citou no caso a obra da ciclovia. Muitos deficientes reclamam que a ciclovia acabou com grande parte da necessidade que eles tinham para andarem na praia, como, por exemplo, destruiu a linha guia. Hoje não há mais um espaço reservado para ele ali na ciclovia. Eu queria ter a opinião de cada um sobre vocês acham que a ciclovia, ela... atrapalhou o espaço dos deficientes?
Tem uma questão que a gente precisa discutir. A ciclovia, quando o projeto foi elaborado pela Prodesan, ele foi feito em cima de uma norma, a 9050, antiga, nós consideramos antiga.
Certo.
Então, ela foi elaborada em função disso, com algumas adequações em função de um projeto de norma. O Luciano está aqui e sabe disso. Certo, né?
Perfeito.
Aí, a partir daí, houve algumas discussões quanto como a locomoção do deficiente visual na ciclovia. Perfeito. Não é nem na ciclovia, vamos falar no passeio, tá? Porque eu não vislumbro o deficiente visual andando na ciclovia, ele vai ser atropelado, alguma coisa.
Então,
algumas discussões quanto a isso, desculpa, já.
Sim.
Quanto ele se locomover na parte da calçada. Nós temos uma opinião, o Luciano tem outra, só que nós estamos chegando num consenso. Tá? E está havendo um consenso, a Prodesan já fez um trabalho em cima de criar uma linha guia, só que nós estamos ainda discutindo o material que essa linha guia vai ser executada. Porque não houve um consenso quando fizemos um teste junto com os deficientes no local. Tá?
Não, eu queria citar que, então, como esse projeto ele foi elaborado em cima da norma antiga, então eu volto a dizer que, como a gente está engatinhando, você entende, esse ano foi aprovada uma nova norma, então esse projeto já é de anos atrás, ele foi baseado nessa norma antiga, então você tem aí agora entraves, você não tem como estar alterando uma coisa que foi licitada. Então o Nilson pode até falar melhor sobre isso, que é a parte de licitação da obra da própria prefeitura. Então, mas nós, como eu disse, a gente está preocupado e nós conhecemos a norma, nós sabemos que a norma também não é uma coisa estática, ela está sempre sendo alterada e também não é uma coisa perfeita, não é um modelo. O Luciano pode até comentar isso, não é um modelo. Tem falhas também, tá certo? Então, é uma coisa que está sempre sendo renovada para buscar essas...
O Nilson está me mostrando aqui a nova norma, né? Que foi instituída dia 31/5/2004, mas agora, Nilson, dia 30/8/2004, perdão. Agora, Nilson, mas seguindo as novas normas, não há que ser realizado algum tipo de adaptação?
Olha, o Thiago lembrou bem. As obras antigas, elas foram elaboradas em cima de uma norma antiga. Então, o que elas são? Os projetos são executados e há uma licitação em cima daquilo que foi projetado. A partir de agora, com as novas adaptações da norma, nós temos que abrir um outro processo para executar aquilo. O dinheiro que é reservado àquela obra não previa uma linha guia, um piso tátil, ou o que seja. Então, nós temos que adaptar a isso.
Entendi.
E é isso que o setor de projetos vai fazer junto com a Secretaria de Obras, vai tentar adequar. É isso que nós estamos tentando adequar. Que nem no caso do aquário. O aquário... é uma coisa híbrida, nós temos um prédio antigo e uma área nova. A Prodesan já previu isso, tá? Então, em contato com o pessoal do Condef, com os cianos, eles melhoraram isso aí. Então, é uma coisa que dá para adaptar. Se for uma coisa muito grande, nós não temos a verba suficiente para executar aquilo. Então, vamos ter que pensar e, posteriormente, executar aquilo. Se der para executar agora, sim, e é o que está acontecendo agora. Mas, no caso de uma ciclovia, não foi previsto uma linha guia na ciclovia. Então, é algo que tem que ser contratado a posteriori.
Luciano, na opinião...
Eu, na verdade, com relação a esse... Queria discordar um pouco do Thiago e do Nilson. O grande problema da ciclovia, na verdade, ela entravou foi justamente nos bastidores, né? Porque quando se teve notícias do projeto da ciclovia, de toda a alteração panorâmica do calçadão da praia, com a inclusão da ciclovia, nós procuramos o alcaide do município, o executivo, através de documentos. Foram 3 documentos enviados ao prefeito municipal de Santos, mais 1 para o secretário de obras, aliás, 3 para o secretário de obras, 1 para o prefeito e 1 para o meu secretário de assuntos jurídicos, falando da necessidade de sentarmos e discutirmos o projeto da praia. Até lá, então, nada estava acontecendo ainda, né? Acontecendo com relação à ciclovia já estar sendo montada. Então, a gente sentiu total desprezo do executivo para discutir com a gente. E aí não está incluído a parte da execução de obras, que no caso é o Nilson, que representa a Cadevip, não é isso? E o Thiago, que é o projeto lá. A gente não tinha essa consciência. Quando fomos chamados pelo secretário de obras, percebemos na planta do projeto falhas. As rampas ainda eram rampas de 1,20 m, e a gente falava do desenho universal, a rampa teria que ter aí, até para incluir definitivamente, não segregar, né, teria que ter a largura de uma faixa de travessia de pedestre. Então a gente tentou por várias vezes, através de ofício, fora os telefonemas, que a gente pede as contas naturalmente, tentando marcar uma audiência para se conversar. Não foi marcado, não foi feito, e aí chegou as vias de fato, né? A gente tinha que tomar uma providência, porque a ciclovia avançava, a obra ia ser terminada, e a gente percebia que ficávamos para trás na questão da acessibilidade para o deficiente visual, né? É bom ressaltar que, de cara, nós do Conselho, acredito até que outras pessoas também, são contra o mosaico português. Já começa aí, né? O grande erro já começa aí. O mosaico português é um piso totalmente desrecomendado para qualquer um. Para idoso, para deficiente, para carrinho de feira, para carrinho de bebê, para cadeira de roda, e vai por aí. Então, mas isso é uma discussão técnica, não vamos entrar no mérito. É. Mas, naquele momento, dávamos oportunidade para o executivo sentar e discutir como é que seria colocado, até se fosse o caso de redesenhar ali o desenho da calçada, de modo geral, para que se inserisse a linha guia. É lógico, não foi discutido, e aí aconteceu que, depois de o projeto estar aprovado, colocar um corte amarelo no meio, vai ficar feio realmente. E ali tinha que, enfim, a gente foi para o Ministério Público, ganhamos. Eu acredito que o próximo governante que vier, seja qual for o partido, vai ter que retomar essa discussão, porque a prefeitura está sendo multada desde 10 de fevereiro, né? Porque perdeu a ação, porque assinou um acordo, não é verdade? Assinou um acordo e não cumpriu o acordo, né? E quando ela pede como é que posso dizer? Ela recorre, ela alega 3 coisas. Alega que não é obrigado a cumprir a norma, e não é verdade, porque a norma está citada na lei federal. Ela diz que não existem condições técnicas de execução, isso não é verdade, porque existem outras partes do mundo, inclusive em Santos nós temos 80 metros de linha guia, que foi aprovada pelo segmento dos deficientes visuais. E terceiro, diz que não cabe multa à fazenda pública. Ora, se assinou o documento, não leu, concordou, e então por que assinou? Né? Então, tudo isso, é bom que a gente tenha essa possibilidade para esclarecer. Né? Houve sim várias tentativas, eu acho que não foi na parte executiva que o problema aconteceu, foi na parte dos bastidores que houve, na minha opinião, má vontade, entendeu? Para se realmente sentar e discutir, para que levasse para o Thiago, que é o projetista, para que levasse para o Nilson, que é o executor lá na obra diretamente, soluções viáveis. Você diz, olha, é isso que tem que fazer. Então, na minha opinião, a falha foi no gabinete, lá dentro, lá na cúpula. Né?
Bom, gente, são 10 horas e 28 minutos. Lembrando a todos que Mesa Redonda tem como tema hoje Santos, uma cidade para todos. E contamos com a presença do Luciano Marques de Souza, o presidente do Condef, o engenheiro que está representando a Secretaria de Obras, Nilson Barreiro, e o Thiago Morgero, sempre confundo seu nome, Thiago. Thiago Morgero, isso. E está representando a parte arquitetura da Prodesan. Agora nós estamos entrando nesse assunto da ciclovia, mas eu gostaria que você falasse para a gente, Nilson, com relação às obras, na sua opinião, Santos está acima das outras cidades do país?
Olha, eu acredito e tenho certeza disso, porque em conjunto com o pessoal da Prodesan, a gente procura sempre adaptar qualquer logradouro público em condições de acessibilidade ao portador de deficiências especiais, tá? Então a gente procura sempre manter isso aí. Inclusive é o que o Thiago falou, ele é um trabalho distante, porque ele pega muitos prédios que são patrimônios históricos, e ele tem que fazer um exercício e adaptar isso sem mudar as características do edifício. Tá? Então é uma coisa que a gente procura adaptar sempre.
Agora, e para você, Thiago, você acha que existem falhas em alguns projetos? Alguns projetos têm que ser reformulados? Alguns criados? Qual é a sua opinião sobre isso?
Não, eu vejo que algumas cidades do Brasil, como a cidade de Florianópolis, Curitiba, tem institutos que tratam desse assunto, institutos técnicos, né, que estudam essas adaptações, esses novos materiais, que é o caso do IPUC, né, de Curitiba, IPUF de Florianópolis. Então, no nosso caso aqui, a gente não tem constituído um instituto técnico, né, que vá discutir que vá estar propondo melhorias, que vá estar discutindo materiais, que vá estar orientando os profissionais, que vai estar norteando. A gente não tem isso, né? Então a gente até procura, temos contato com esses institutos de outras regiões para estar vendo o que está acontecendo nas outras cidades. E algumas coisas a gente tem que citar, que algumas coisas já tem por aí implantado, né? Algumas cidades já têm coisas implantadas a nível de linha guia, tá? Porque aqui na cidade de Santos, o comunista comentou, a gente já tem rampa para calçada, já é uma coisa que é condição sine qua non, né? A gente tem sempre que a gente mexe uma calçada, a gente faz a rampa. Então isso é uma... vai chegar um momento que a cidade vai estar toda adaptada. Isso é uma questão de tempo. Mas na questão de linha guia e rampa para acesso aos edifícios, é que ainda nós estamos vendo o que está acontecendo em alguns lugares, mas estamos tendo problema de falta desse norteamento. Por exemplo, você tem lá em Florianópolis, eles adotaram uma solução que os deficientes aqui de Santos não concordam, não se sentem contemplados, não se sentem, não é suficiente para eles. Então a gente tem esses problemas. Então nós precisaríamos ter uma espécie de um instituto técnico para trabalhar junto com o Condef para estar buscando essas soluções a nível regional. Então
especialistas em engenharia, no caso.
Isso, né? Arquitetura e engenharia, que vão estar discutindo junto com os deficientes, com os conselhos de deficientes, né? Tem o conselho e tem outras entidades, para estar vendo as melhores soluções para adaptação da cidade de Santos, por exemplo, ou a região toda, né? Porque nós temos, o Brasil é tão grande, temos tanta diferença de realidades, né? Então a gente tem que buscar uma coisa viável para a nossa realidade, não é? Então a minha proposta já é justamente essa. Eu vejo assim, precisaria ser instituído.
Vocês também concordam, Nilson, Luciano, com que pudesse existir a criação desse conselho?
Eu concordo, eu acho que assim a gente pode trabalhar até a nível regional, sabe? Nós temos uma região metropolitana. Então nós temos que seguir de exemplo e se criar esse conselho que o Thiago está falando, e você pode trabalhar em outras partes dessa região metropolitana, então, o que a gente não vê em outras cidades, não querendo ser parâmetro, não querendo se desculpar que a gente não faz coisas aqui, mas eu acho que a gente tem que agir num sentido metropolitano da coisa. Não adianta o Luciano dar bem em Santos e atravessou a divisa, acabou o mundo. Então não é por aí, acho que tem que trabalhar e forçar uma situação.
Você vê desse jeito também?
Eu entendo, claro, que seria um avanço. Acho que as próprias, nós somos tão ricos, né, na nossa cidade, de universidades, né? Temos aí faculdades de arquitetura pela cidade, de engenharia. Eu acho que seria até o caso começar por elas, pensar nessa questão de estar criando um instituto, não sei se conselho, um instituto, que possa estar promovendo discussões tecnológicas para desenvolver melhor e ter, promover mesmo essa união, essa discussão entre o conselho, a parte da prefeitura, o executivo, e também, porque não, até é importante, né, o pessoal da parte privada também, que possa estar havendo consenso. E eu acho que a questão de alargar metropolitanamente é uma questão de tempo, né, porque Santos vai fazendo e as outras cidades vão perceber e vão, quer dizer, vai ser um processo natural, né? É claro que quanto mais se divulgar, a nossa região tem até esse privilégio, porque ela está praticamente assim, ela é bem ligada um perto do outro ali, o que os pais são precisam acabar fazendo, que passa para a Praia Grande, que passa para Cubatão, quer dizer, então isso vai acontecendo naturalmente, mas temos que, se São Vicente não fizer, Cubatão não fizer, Santos vai continuar
cada
fazendo.
Cada cidade aqui do litoral tem o seu conselho.
É, tem o seu conselho. O problema é que os deficientes lá ainda são, não estão maduros, não estão envolvidos, então eu acho que Santos tem que contaminar. A gente tem que fazer, não podemos ficar o tempo todo esperando, né? As pessoas virem. A gente tem que correr atrás e que isso sirva de exemplo para outros municípios, porque Santos se espelha em Curitiba, eu procuro estar, eu tenho contato com o pessoal de Curitiba, de Florianópolis, de Uberlândia, que tem uma grande experiência em acessibilidade urbana naquele município, Rio de Janeiro, enfim, então a gente procura olhar, né? Meu pai já dizia que as pratas se misturam com ouro, então eu quero saber quem tem mais, eu quero aprender mais. E assim, eu acho que tem que ser. As pessoas que, outros municípios que nos rodeiam aqui na região, tem que vir, tem que aprender como é que funciona. E só funciona de uma maneira, gente. Na minha opinião, é a mobilização do próprio portador de deficiência. Porque se ele não se conscientizar de que a bandeira é dele, a gente vai continuar aí perdendo tempo, muito tempo. E Santos é privilegiado, porque nós temos um grupo de deficientes visuais, auditivos, mentais, físicos, que são batalhadores, que levam a bandeira, né? E por isso é que provoca tudo isso. Por isso nós estamos aqui dentro de uma faculdade hoje, num rádio, fazendo uma mesa redonda com um técnico em engenharia, com um técnico em arquitetura, representando a parte da prefeitura, e eu, da sociedade civil, que não sou nem arquiteto nem engenheiro, mas sou um deficiente, discutindo. E por quê? Porque a gente se mobiliza, porque a gente provoca essa discussão. E tem que ser provocada, senão, sem discussão, vai ficar no campo do eu acho, e aí não resolve, né?
O Tiago, que inicialmente citou que seria interessante a presença desse conselho, mas... O Tiago, os arquitetos estão sendo ouvidos nessas mudanças pensadas para Santos?
A norma, a NBR, ela é fruto de discussões entre os colegas a nível nacional. Então você tem grupos de discussões que são levados para a NBR, que é uma associação, e são aprovadas as normas. Então a ideia do Instituto é tá justamente centralizando. Não é? Seria interessante estar centralizando essas discussões a nível regional, no caso, para nós daí estarmos levando essas soluções para outros lugares. Estamos então levando para ser aprovado na norma, para nós ajudarmos a norma. Então, os colegas, eu vejo que eles têm essa preocupação, na grande maioria, e às vezes nós sofremos alguns entraves aí que principalmente na parte privada, né, que o cliente não tem interesse de realizar certas eu estou falando agora como arquiteto, seria um arquiteto não da parte da fazer projetos públicos, seria um arquiteto que faria projetos para uma pessoa interessada, para um comerciante, para um consultor e tal. E às vezes esse consultor não tem interesse de estar fazendo certas adaptações. Então a nossa discussão é muito grande com eles, mas na maioria das vezes nós conseguimos convencer eles, mas certas vezes nós temos que ceder, não é? Então acontece algumas coisas assim, porque como é contratado, né? Então.
Eu queria só dar um pitaco aqui. A Secretaria de Obras, assim que foi. Editada a nova versão da Nova 50, nós estamos orientando os nossos departamentos de obras particulares que aprovem os projetos em cima da nova norma. Então, ela já está sendo exigida. Por quê?
Os novos projetos.
Isso,
os antigos,
porque...
passariam por
os projetos antigos não temos condição de agir. Não. Mas todo projeto que é aprovado de uma obra particular, de um edifício, ou que seja um estabelecimento comercial hoje que vai abrir, que seja uma adaptação de uma casa para qualquer tipo de evento, ele tem que ser adaptado. Por quê? É o que o Thiago acabou de falar. Às vezes ele, como arquiteto, como projetista, ele quer executar isso. E o proprietário, às vezes, começa a fazer umas exigências para ele. Só que agora, o que ele vai ter? A força da lei que a gente tem que exigir. Então, a gente só está aprovando em cima da nova norma.
Entendi.
Então, já é uma ferramenta que auxilia o arquiteto a exigir do cliente dele a execução da coisa.
Entendi.
Ok?
Tá. Uma espécie de trabalho em conjunto também.
Exatamente. Porque a título de esclarecimento, a prefeitura, todo o arquiteto, ele faz um projeto, ele tem que dar entrada na prefeitura para regularizar esse projeto. Então a prefeitura diz, olha, isso aqui é coerente com as normas, não obedece às normas, tem uma série de pontos que tem que ser seguidos, né, plano diretor, essas coisas, e isso já é um ponto que está sendo levado em consideração para a aprovação dos projetos.
Bom, é isso aí, gente. Nós vamos chegando ao final de mais um Mesa Redonda da Facos. Eu gostaria de agradecer muito a presença de Luciano Marques de Souza, presidente do Condef, assim como também disse o meu obrigado ao Nilson Barreiro, que está representando a Secretaria de Obras, e ao Tiago Morgeiro, agora acertei, representante da arquitetura da Prodesan. Muito obrigado a todos, viu? Agradeço a equipe de produção também, que ajudou bastante. Um abraço, gente, até semana que vem.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.